Verdade, está começando mais um Acelecast. Que jogada de mestre. Sim, não tem corrida e a gente está aqui hoje, eu e o Nicolas. Tudo bom, Nicolas?
Fala, meu queridinho. Tudo bem, e você?
Bem também. Lembrando aí os momentos de 2020, né? Onde era só a dupla dinâmica. Era tudo mato, tudo mato. Voltamos às origens, mas nem tanto, porque a gente hoje vai contar a história, como você já deve ter visto aí, do título da Mercedes AMG. É isso que a gente vai contar hoje, né, Nicolas?
É, né, tem que falar de uma equipe grande aqui, da maior da história, eu tive. Não, mas a gente escolheu, acho que a Mercedes, porque é uma grande equipe hoje, apesar de, tipo, não ter um, pelo menos comparado à Ferrari, né, é um grande histórico na Fórmula 1, mas é uma equipe que dominou os últimos quase 10 anos aí, então acho que é bem interessante começar pela Mercedes.
Exatamente, e a Mercedes, para você que acompanha a Fórmula 1 recentemente, não é de agora. A Mercedes já disputou o primeiro, já começando aqui, né, já iniciando os trabalhos aqui, a Mercedes já teve a sua participação lá na década de 50 da Fórmula 1, né, Nicolas?
Exatamente, a Mercedes não é de...
Talvez tenha, 2010,
né? É 2010 e olha lá, né? Talvez a gente conheça 2014 pra cá ainda, né? Não, mas isso. Ele já tem um histórico, inclusive com títulos, no caso de pilotos, né, na época, já conquistados naquela época.
É, a história da Mercedes, ela se confunde muito com o momento da Alemanha na época, né, Nicolas? É, contando, dando um parâmetro aqui. A equipe, a Flecha Prateada, como era conhecida na época, disputava alguns grandes prêmios dos Grand Prix antes da Fórmula 1. Então ela já fazia algumas participações ali como equipe de fábrica, meio como uma questão de marketing para mostrar os carros que tinha, né, para os magnatas da época. Né? E em 1954... entra de fato na Fórmula 1 e contratando logo de cara o Fangio. Ou seja, ela entrou já para ser um tudo. Ela não quis só participar, né, Nico?
Exatamente. E, assim, é um mundo completamente diferente. Óbvio, né? São quase 70 anos aí. Mas é interessante pensar que a Alemanha tem um histórico meio que assim, né? Da transição da Primeira Guerra para a Segunda Guerra. O início da Segunda Guerra, não o início da Segunda Guerra necessariamente, mas o início do nazismo vem muito dessa paixão nacionalista alemã.
Exatamente.
E pro início da Mercedes, tipo, era um momento de realmente recuperação da Alemanha, quase 10 anos após do final da Segunda Guerra ali, e muito por ajuda, como você falou, muito por conta da ajuda do governo alemão, a Mercedes conseguiu entrar e já entrou, como você disse, já com o brabo, com o Fangio. Pouca coisa, né?
Pouca coisa. É meio típico da Mercedes, né? Já entrar com o pé no peito, né? Não gosta de... Exatamente. E uma curiosidade sobre esse período da Mercedes nesse pós-guerra, que realmente a Alemanha estava totalmente devastada. As fábricas da Mercedes e de outras fabricantes alemãs, como a própria Volkswagen, que foi criado pelo ditador nazista Hitler, foram usados para esforços de guerra. E o nome Mercedes, da onde que vem? Vem do nome da filha do criador da Mercedes. E o Benz é o sobrenome do Manuel Benz, que deu o nome da filha aí dele, que consequentemente também era o nome da esposa. Olha que curiosidade.
Olha só.
E como que foi essa primeira temporada da Mercedes em 1954, Nicolas?
Ah, então. Os caras... Não, eu tento falar sério, mas é que assim, se você pegar o histórico da Mercedes, chega a ser engraçado, tipo, eles não têm tanta, como eu disse, né, eles não têm tantas participações assim na história da Fórmula 1, só que meio que o primeiro ano que eles disputaram, em 54, eles já foram campeões. Na época, né, só tinha campeonato de piloto, né, não existia campeonato de construtores. Mas eles já foram campeões de cara com o Fangio, lógico, né, pegou o brabo, né. Mas conseguiram ser campeões em 54 e 55, eles foram bicampeões com o Fangio nos dois primeiros anos de categoria.
É, lembrando que eram tempos completamente diferentes, a situação da Fórmula 1 era bem diferente, tanto que acontecia literalmente meia dúzia de GPs em um ano de corrida, e essas equipes elas acabavam disputando mais de um, mais, além da Fórmula 1, né? Tanto que no calendário que abria na época na Argentina, por causa do Fanjo, abria na Argentina, que a ideia da Fórmula 1 era onde teve o campeão era onde abria a temporada, né? Como na Inglaterra foi o primeiro GP, porque, né, não tinha um campeão antes, então eles decidiram fazer onde era a abertura na Argentina, então teve muita abertura na Argentina na década de 50, né, Nicolas? Exceto ali um período do Ascari ali, que teve duas aberturas na Itália, né?
E é maluco, né? Tipo, é óbvio, como eu comentei anteriormente, são quase 50, 70 anos, então é óbvio que tem muita diferença. Mas pensar num calendário de Fórmula 1, tipo, com menos de 10 corridas durante um ano é estranho. Até que também, cara, imagina o nível da disputa dos carros daquela época, tipo, carros de 70 anos atrás.
É tanto que os carros de grande valia ali, né, literalmente a Mercedes, a Maserati e a Ferrari, davam, assim, às vezes 3, 4 voltas de diferença pros carros atrás do grid, né? Hoje, geralmente, a diferença é mínima, né, na classificação, por exemplo, dos carros. Só para trazer uma ideia de como que era a dupla, que eram disputados em duplas já naquela época, apesar de, às vezes, se você quisesse, você poderia colocar somente um carro no grid. Em 54, o Fangio ele teve 3 companheiros de equipe, Nicolas, usando os pneus Continental, né? O modelo W196 contou com Carl King, Hans Hermann e Hermann Lang, foram os companheiros de equipe do Fangio. Sendo que o Fangio disputou sozinho o GP da Bélgica, as 500 milhas de Indianápolis, e o GP da Argentina, onde só foi ter o Hans Hermann ajudando ele, né? O Hans Hermann, não, o Carl King, foi participar de uma corrida no GP da França, que acontecia em Manicourt na época. Daí, né, teve mas França. Inclusive, né? Manicourt, que durou bastante tempo e não tinha esse nome na época. Manicourt é um nome que surge depois, aí, bem depois. Então teve daí Grã-Bretanha, Alemanha, Suíça, que a gente tem uma curiosidade para contar depois, né, Nicolas? Itália e fechando na Espanha, sendo o Fangio se consagrando campeão, vencendo na Argentina e na França, Alemanha, Suíça e na Itália também. Curioso, né, Nicolas?
Considerando que, que o campeonato teve 9 corridas, ele ganhou 4, então ele ganhou quase metade do campeonato. Fazer o quê? O cara é brabo. Isso em 54, né? Aí pra 55, ele ganhou praticamente todas que a Mercedes disputou naquele ano.
E em 55, ele teve como companheiros de equipe, de novo Calquinho, de novo Hans Hermann. Aí teve o Stijn Moss, que foi o único companheiro de equipe do Fangio que conseguiu ganhar uma corrida com o Fangio na pista. Veja como que é. E o Stijn Moss é um britânico. E olha aí como que o mundo dá voltas. Aí depois, né, o que acontece é história. Aí o André Simons e o Pietro Taluffi foi outro piloto da Mercedes nessa época de 55. Esse Taluffi, Nicolas, ele foi um cara que ele foi rejeitado pela Ferrari, foi rejeitado pela Maserati e foi bater na porta lá da Mercedes e conseguiu uma vaga lá. Curioso.
Caramba. Tipo, hoje, óbvio, né, o mundo globalizado, a gente meio que não vê isso, apesar de algumas equipes ainda terem esse, tipo, putz, a Alpine com o Ocon, tipo, esse fato de ter o piloto do país, né, da equipe. Mas pensar que o cara foi, tipo, rejeitado pela, um italiano foi rejeitado pela Ferrari na época.
É curioso, né? Curioso. E nessa época aí, ele chegaram a correr um GP com três carros, né? Que foi justamente com o italiano, que conseguiu um quarto lugar, ou seja, foi o Fangio em terceiro, o Stirling Moss ficou em primeiro, que foi a única que ele venceu, e o italiano ficou em quarto, conseguindo um segundo lugar justamente na Itália. Mas com a diferença de uma volta para Juan Manuel Fangio, olha só. Nicolas, aí teve um período que a Mercedes ficou fora da Fórmula 1, voltando somente em 89, mas por que demorou tanto tempo para a Mercedes voltar à Fórmula 1?
Então, Murilo, é aí que o bicho pega. Por quê? O que houve em 55? Em 55, cara, que faz muito tempo, né? É maluco pensar, mas deve se imaginar, né? Deve ficar no imaginário dos ouvintes aí, as condições às quais as corridas eram disputadas. Então, lá em 1955, na 24 horas de Le Mans, categoria que a Mercedes disputava na época, na corrida na Suíça, o que aconteceu? No dia 11 de junho, aconteceu um acidente que é considerado até hoje o pior acidente da história do automobilismo. E por quê? A Mercedes, no caso desse acidente, se envolveu no acidente com um dos pilotos que acabou morrendo, que era o francês Pierre Lévy, e o Fangio também estava no meio do negócio ali, mas ainda conseguiu escapar. Mas no acidente, o acidente acabou envolvendo três carros, basicamente, e um carro que estava parando no pit acabou, foi um desvio, pum, deu BO, a pista muito estreita, acabou que o carro da Mercedes, que era desse francês, né, o francês Pierre Lévy, e o carro da Aston Heavily, o Lance, eles bateram e acabaram colidindo contra a barreira de proteção, e era naquela época que as barreiras de proteção protegiam daquele jeito, e os
era basicamente três pneus, um em cima do outro.
Exatamente, tipo, dava um metro de altura, e os espectadores ficavam logo após essa barreira de proteção. Então, esses carros, eles colidiram na pista e foram pra barreira de proteção, e, putz, subiu, escalou o negócio, indo com tudo pra cima das pessoas que estavam assistindo. Resultando no quê? Resultado: 84 mortos, incluindo o piloto, né, o francês, e 180 feridos.
Você tem noção do que é carro, isso? E o carro ainda chegou a explodir, né? Ainda
não,
teve
um acidente. Um carro de louco mesmo.
Lembrando que nessa época aí de 1950, eu acho que vale até um episódio, um trabalho mais específico nisso. É a quantidade de mortes e de acidentes que aconteciam durante as décadas e que foram diminuindo, né, até chegar a última morte que a gente teve na Fórmula 1 somente em 2014. Isso, 2014. Mas antes de 2014, a última tinha sido só em 94, com justamente o Senna. Então, nessa época, era basicamente o piloto de Fórmula 1. Ele já entrava praticamente com um caixão já. E isso não é brincadeira, porque tinha contratos onde o piloto, ele já tinha o caixão dele, já, tipo, caso ele morresse no Grande Prêmio.
Eu tava
por exemplo, ele já tava com o seguro de vida lá do pica-pau que vinha com. Brincadeira, não. Mas ele tinha o seguro de vida. Que o caixão já era levado no avião para ele ir para sua terra natal, onde ele evidentemente escolhesse ser sepultado. Então, é um nível de maluquice que é inimaginável nos dias de hoje. Mas naquela época, pô, terça-feira, né? Morrer, né?
Morrer era de boa. Não, mas é aquilo que eu falei, tipo, a idade das pedras mesmo, se você considerar o nível que a gente tem hoje. Só que, como você comentou sobre os acidentes, é bem interessante. Há um tempo atrás eu vi um gráfico assim, da relação de acidentes por década. É muito legal assim, você ver como existe uma queda brusca assim ao passar das décadas, né? E hoje em dia, putz, a gente tá pra fazer aí quase 10 anos, né, sem nenhum acidente fatal. Apesar, né, daquele acidente recente do Grosjean, que foi bem grave.
E vale ressaltar que naquela época o piloto não usava um capacete, evidentemente, ele usava um chapéu. Cara, isso é muito... Ele usava um chapéu de couro. De couro, ele usava um chapéu de couro com revestimento mais duro dentro. Só um revestimento mais duro dentro e um óculos, né, por causa do vento que vinha em contrapartida. Exatamente.
Mas só aproveitando o gancho, Murilo, um comentário assim. Com esse acidente na metade de 55, né, em junho de 55, na Suíça, um fato bem curioso, assim, que a gente nem, pelo menos eu nem sabia, fez com que esse acidente, o automobilismo foi proibido na Suíça por conta desse acidente. Tentaram duas vezes cancelar esse banimento da Suíça, né? Mas acabou que não aconteceu. O que aconteceu foi em 2015, que
houve muito recente,
mudança, muito recente, tipo 7 anos atrás, que houve uma mudança na lei permitindo a realização de corridas com carros elétricos na Suíça. Ou seja, foi de 55 a 2015 sem nenhum tipo de corrida automobilística na Suíça.
A não ser corridas ilegais ali, que com
certeza. Não é, né?
Se bem que o aqui suíço...
falando dentro da lei, né?
Se bem que o suíço uma galera tão almofadinha que é bem capaz de... eles não correrem nem de apela, pra não ter nenhum tipo de...
Não vamos correr esse risco, né?
nem nenhum tipo de problema. Bom, aí teve esse hiato dentro da Mercedes, que inclusive teve mudanças até na própria fabricação dos carros de rua da Mercedes, que deixaram de fazer carros protótipos, carros de alto desempenho, para fazerem carros de luxo. E voltaram somente em 89, mas como fornecedores de motor, né, Nicolas?
Exatamente, voltaram em 89, dando motor ali, servindo motor para a Sauber da época. Já voltando assim de uma maneira tímida, de certa forma, mas já mostrando um potencial, né?
Na época, a Sauber conseguiu somente um sétimo e um quinto lugar, lembrando que só pontuava até um sexto e um quinto lugar, então conseguiram duas pontuações na época, e isso foi suficiente para renovar a equipe até para o ano seguinte, onde manteve os motores da Mercedes, né?
Exatamente, e a Mercedes se manteve como fornecedora da Sauber até 94, olha só.
94? E é curioso, porque teve de 89 a 94 essa parceria da Mercedes com a Sauber, que no meio desse caminho a Mercedes começou a ter a ideia de montar uma equipe própria, né? Aos poucos começou a surgir essa ideia de voltar com a equipe própria, e a Sauber era esse grande plano, né? E justamente uma equipe suíça, veja só, Nicolas.
Curioso. Olha, né? Só, logo lá.
logo na Suíça, né? Aí, vamos à temporada de 1995, onde inicia-se a grande parceria, capitaneada pelo Ross Brawn, da Mercedes com a McLaren. E trouxe grandes frutos nessa... essa parceria entre Mercedes e a marca britânica, né, Nicolas?
Exatamente. É até interessante. É que a gente não consegue colocar a imagem no podcast, né? Mas tô vendo aqui, inclusive, uma imagem do carro da McLaren de 95, o MP4-10, dirigido pelo Mika Hakkinen, que é aquele carro mais clássico possível, né, da McLaren, que é aquele vermelho com branco.
Da Marlboro, né?
Da Marlboro,
pintado bem.
Eu não queria fazer propaganda, né? De cigarro. Mas já que você citou.
Mas é que é uma pintura icônica, né?
Querendo ou não, é o que tá na cabeça, né? Mas é bem isso, é bem isso. Foi esse primeiro carro o primeiro modelo que teve esse fornecimento de motor, que dessa. Pra dar início a essa grande parceria.
Daí, o primeiro título, de fato, da Mercedes com os carros da McLaren vão surgir ali em 1998, né? Já com aquela outra pintura icônica da McLaren, para mim, uma das mais bonitas, porque também é a marca de cigarro, né? Já que você não quer fazer propaganda, não vou fazer. Mas é aquela pintura cinza que dá esse início da McLaren com aquela que saiu da pintura vermelha, né? De início, a pintura da McLaren era laranja, mas isso fica para o episódio de McLaren. E vai para essa pintura meio cinza, meio preto, e dá dois títulos para o Mika Hakkinen, o motor da Mercedes. Tanto que foi nessa época, né, de 99 para 2000, que a Mercedes adquiriu 40% da McLaren, que vinha passando aí por pequenas dificuldades financeiras e tudo mais.
Desde lá,
e consegue aí 40% da McLaren, que hoje são de volta da McLaren, não faz mais parte da Mercedes, que a gente já conta mais pra frente o que aconteceu, né?
Exatamente. E eu bato de novo na tecla. É interessante ver o sucesso que a Mercedes tem dentro da categoria, né? Um negócio meio maluco, seja como uma equipe mesmo ou fornecendo motores, né? Que conseguiu títulos com a McLaren. É maluco isso.
Porque daí 98 e 99 o Mika Hakkinen teve aquelas duas disputas com o Schumacher, né? O Schumacher entra na Ferrari em 96, daí ficou aquela disputa histórica. Em 2000, justamente sendo vice do Schumacher de novo, só que dessa vez com o David Coulthard. Não, o David Coulthard estava na Williams. Mas a Williams começou a ter os fornecimentos da Mercedes nessa época também. Então, de certa forma, também foi vice nessa época. E foi indo, né? 2001, 2002, 2003, 2004, aquela dominância da Ferrari completa. Chega em 2006, achando que seria o grande momento, a Renault entra com a equipe própria e domina, com o Fernando Alonso, para vir a grande glória somente em 2007, 2008. Por que 2007 e 2008? A temporada de 2007, a McLaren tinha contratado o Fernando Alonso. E o seu companheiro de equipe era um jovem piloto britânico, que é pouco conhecido aí, talvez vocês não conheçam. Nada mais, nada menos que Lewis Hamilton.
Nada. E importante salientar aqui nesse ponto, isso 2007. Isso. Ano de estreia do Hamilton.
Primeira temporada.
Com um companheiro de equipe, Fernando Alonso, vindo de um bicampeonato, 2005 e 2006, pela Renault.
Muito nesse importante. Nesse ano, a McLaren acumulou os dois pontos, os dois pilotos empatados em número de pontos, com 109 pontos, ficando em, respectivamente, segundo e terceiro lugar. Detalhe, o Hamilton foi o segundo.
Bravo.
O Hamilton ficou em segundo. E quem venceu aquele campeonato de 2007 foi o Kimi Raikkonen. Mas a McLaren não venceu o campeonato de construtores por causa daquele escândalo de espionagem, justamente dos motores dos carros da Mercedes, dos carros da Ferrari. E isso abalou muito a relação entre Mercedes e McLaren, que foi se degradando até chegar ao fim. Mas, nesse meio tempo, ainda teve um título justamente com o Lewis Hamilton em 2008.
Primeiro título dele, já no segundo ano de categoria.
E detalhe, né? Ele ganha em 2008 e mal sabia que no futuro seria uma relação de... O Hamilton só ganhou, só teve títulos com motores Mercedes, né?
Olha só, é verdade. Seria isso um sinal? Esse é o oitavo logo, né?
Mas enfim. Exatamente. O motor Mercedes, né? Aí a temporada de 2009 começa com essa mudança nos rumos da Mercedes, com a tentativa de ter uma equipe própria. Ela fecha com a Force India, que era recém-chegada, tinha comprado outra equipe, já imaginando um plano de aos poucos ir ganhando espaço e se tornar uma equipe 100% de fábrica. Evidentemente, isso não aconteceu, tanto que hoje aquela Force India é a Aston Martin, né? Mantendo os motores para a McLaren. Mas 2010, isso mudou, porque a Brown GP, né, com o dono da Brown, o Ross Brown, ela é vendida justamente para a Mercedes, né, Nicolas?
Exatamente, a Brown que... Acho que a gente comentou no off, né, esses dias, a Brawl, que é aquela, a única equipe com 100% de aproveitamento, né, que só participaram do campeonato de 2009 e foram campeões em 2009, e acabou que em 2010 a Mercedes compra a Brawl e já vem como, Murilo? Só uma pincelada sobre a dupla de pilotos da Mercedes para 2010.
Então, a ideia do surgimento da Mercedes, ela surge já de uma cantada na fábrica lá já da Mercedes lá na Alemanha, e a compra vem justamente de uma equipe que já era montada. A Brawl já veio montada com o abandono da Honda. Então hoje a sede da Mercedes inclusive é no mesmo local que era a Honda na Inglaterra. Aí, com a tentativa de criar a equipe mais alemã possível, vem Nico Rosberg. E quase foi o Hülkenberg, hein, Nicolas? Veja só.
Olha só quem
quase diria.
O maluco, né? Será que o Hülkenberg bateria o Hamilton em 2016? Pensando que o Hülkenberg até hoje não tem um pódio. Olha só.
E o Rosberg, ele era desse surgimento de pilotos de fábrica, né? Que corria pela Williams. Aí foi Nico Rosberg, e trouxe novamente da aposentadoria, nada mais nada menos, que Michael Schumacher. E vale frisar aqui que o Schumacher, ele já é patrocinado pela Mercedes desde antes de entrar na Fórmula 1. Lembra lá em 89 que a gente falou da Sauber? Exatamente. Na época, a Mercedes corria, fazia domínios nas categorias de turismo, né, na MG, corrida de longa de endurance, né? Tanto que hoje também tem grandes participações nisso. E em 89, a Jordan teve um piloto que foi preso na Inglaterra e não poderia correr o grande prêmio na Alemanha, que justamente aconteceria na Bélgica. Aí existe um jovem piloto que era da categoria de base da Mercedes, que corria nessas categorias de turismo, que jurava... A Mercedes jurava que ele já tinha corrido na Bélgica, em Spa-Francorchamps, sendo que ele nunca tinha pisado na Bélgica na vida.
Tudo bem, né?
E pagou 50 mil euros pro Ed Jordan colocar o Schumacher para pilotar o carro dele, justamente aquele que a gente falou recentemente que foi vendido, lembra? Numa daquelas maluquices do Matheus. E esse carro, ele conquistou um sétimo lugar na classificação, abandonando na primeira volta, justamente com um problema de câmbio. Inclusive, ele abandonou logo que ele passou pela Rouge. Ele passou a Rouge e abandonou. O carro estragou.
Deu pau
no carro lá em 89 e volta justamente para para Mercedes, disputando de 2003. De 2010 a 2012, basicamente, né, Nicolas?
Exatamente. 2010 a 12, fez a dupla ali, a dupla alemã com o Rosberg nessa volta da Mercedes, que, putz, era logo aquele período da não dá pra dizer da ascensão da RBR, né, mas da confirmação do que parecia aquela equipe, prometia muito e acabou entregando de títulos de 2009 a 2013 com o Vettel. Então talvez a participação da Mercedes não tenha sido gloriosa nessa época, mas em 2013 já surgia um rapaz.
E nessa época, em 2010, a Mercedes, ela chegou tão forte na Fórmula 1, com os dois pés no peito, que tirou nada mais nada menos que Niki Lauda da Ferrari, como consultor da Ferrari, e trouxe para a Mercedes. E Niki Lauda, que teve um papel fundamental para a vinda tanto do Schumacher quanto do Hamilton posteriormente para a equipe. E o Lauda falou em 2010 que o Hamilton era a escolha perfeita para a Mercedes. Será que ele acertou?
2010, hein? 2010. E é interessante ver que em entrevistas recentes o Hamilton ainda cita, né, o Lauda. Óbvio, né? O Lauda, só para a história do automobilismo, já tem, né? Não preciso nem falar da importância dele, mas maluco, né? Ter uma relação assim tão importante assim. E algo que, para a carreira do Hamilton, pensando que ele ganhou praticamente todos os títulos pela Mercedes, é uma completa virada de chave, né?
Exatamente. Ele que já vinha disputando títulos, né? Inclusive, essa temporada de 2010 a 2013. A Mercedes, ela era um carro que não era tão bom assim. Ele ficava nessa ida, não ida. E nessa época já tinha o Toto Wolff, né? Eles já contrataram o Toto Wolff, que era um engenheiro austríaco, que quase foi parar, sabe onde, Nicolas? Você não vai acreditar.
Olha.
Na Red Bull Race. Ele
capaz.
Quase foi.
Ah, faz sentido, ele, né?
Não, ele quase foi. Uhum. Ele seria tipo um pupilo ali, do Helmut Marko, e seria ele e o Christian Horner, né? Ele seria o cara reserva do Horner, porque o Horner já estava desde 2007 por ali, então ele quase foi. E ele trabalhava na fábrica da Mercedes e tal, e ele chegou a ter conversas com o Helmut Marko. E nessa época ainda, a Mercedes ainda fornecia motores para a Force India. Aquela Force India do Adrian Sutil, que teve toda aquela polêmica e tudo mais. Até 2018, que quando ainda tinha o fornecimento da Williams, a Williams que conseguiu em 17, 18, em terceiros lugares no campeonato de construtores.
Olha só.
Daí de 18 para cá, daí a gente sabe o que aconteceu, né? Daí teve toda essa questão, vale contar todo o que aconteceu de 2014 para cá, Nicolas?
Ah, eu acho que vale mencionar, né? Mas então, dando um overview geral, assim, em 2013 o Hamilton chega à equipe, né, para substituir o Schumacher, simplesmente é um piloto campeão, com à época apenas um título, para substituir o maior da história, enfim, o Schumacher, né? Não vou entrar nessa discussão, acho que não. Apesar de que, para mim, enfim, todo mundo sabe a minha opinião, pessoal. Mas é isso. Então, o Hamilton entra na equipe em 2013 para substituir, então faz a dupla ali com o Rosberg. Nesse ano, 2013, a Red Bull ainda é campeã, mas para 2014, daí, cara, a mudança do motor para motor híbrido, aí, me desculpe, mas. A Mercedes, né, como equipe, vence em 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Todos os títulos de construtores da era híbrida. E fora que perdeu apenas um, né, de pilotos, que foi ano passado, em 2021.
Justamente isso que aconteceu com a Mercedes, né? E a Mercedes, desde que assumiu novamente, né, teve como construtores, né, fornecendo motores, venceu em 98, venceu em 2009 com a Brown, e aí de 2014 a 21 como já a equipe de fábrica Mercedes.
Pouca história, hein? Caramba.
Pouca história. E quais são os números dessa fantástica equipe, Nicolas?
Então, Murilo, Mercedes, vamos aos números gerais, né, considerando toda a história aí dentro da Fórmula 1, são 251 grandes prêmios disputados, são 8 títulos de construtores, né, pensando de 14 para cá, de 14 a 21, campeã de pilotos em 9 oportunidades, sendo 2 com Fangio, 54-55, né, naquela primeira passagem. E daí 6 com Hamilton em 14, 15, 17, 18, 19 e 20, e mais uma com o Rosberg em 2016. No total, a equipe tem 124 vitórias na categoria, 265 pódiums, 135 pole positions, 94 voltas rápidas e um total de pontos até aqui de 6.336,5 pontos, porque tem aquele meio ponto, aquele ponto lá, enfim, que eu tenho raiva até hoje, que eu não me conformo com aquela corrida de Spa do ano passado.
A gente esqueceu de mencionar que entre a passagem 89 e a 94 fora da McLaren, ela começou a fornecer motores para Leighton House em 91, 92 para Tyrrell, em 94 para Pacific. Todas equipes ruins, mas motores bons.
Menção honrosa.
É, esses motores, que inclusive foi o mesmo usado de 89 a... Veja só como era totalmente diferente, né? Eles usavam os mesmos motores. Inclusive, a Tyrrell chegou a ter motores quebrados. É só reformular ali depois que perdeu a parceria com a Mercedes. Tinha 1.900 RPM, isso é muito. E chegando de 1.800 RPM a 1.900 RPM. É muito forte o V10 da Mercedes. Nicolas, mais alguma consideração depois desse primeiro episódio de histórias das equipes históricas da Fórmula 1?
Não, acho que deu pra contar bastante aí. Para quem talvez não conhecesse tanto sobre a equipe, acho que é bem legal. Acho que é um projeto aí que a gente vai ter muito conteúdo para fazer, então não precisa nem se preocupar, porque se a gente considerar apenas as equipes que temos no grid hoje, já são 20, e se você considerar toda a história, tipo essas equipes ridículas aí que você comentou, dá para contar sobre.
Tem a Eros, tem a Pacific, não, tem o Tyrrell, nossa, tem muita coisa.
Tem o Murilo tem Caterham. Tem cátedra. Nossa, tem uns negócios ridículos.
E tem algumas que confundem com a história de outras equipes, como a
Isso.
gente conseguiu perceber aqui. Então tem história que a gente vai reforçar, vai. E a ideia é justamente, daí pergunta, Murilo, Nicolas, quando que vocês vão passar isso aí para saber quando a gente vai poder ouvir? Calma, meu pupilo, calma. A gente vai colocar entre os períodos de corrida para você não ficar aí na abstinência de acelecast.
Perfeito. Veja só. Olha só, pensando agora até no. Ali não vai ficar nunca sem ouvir a gente.
Olha só. E né, tem aqueles outros projetos que a gente tá ainda bolando e de fazer, né? Isso, evidentemente, pode evoluir para pilotos, né? Fazer histórias de pilotos, que eu acho que também é bem bacana. Mas a princípio, a gente vai ficar com esses das equipes. Sendo os próximos 20, os próximos 19, né, sem contar isso, os próximos 9 episódios, perdão, serão de equipes atuais do grid, né, ou seja, as que estão disputando atualmente, e evidentemente depois a gente vai passando para as equipes que não fazem mais parte do plantel da Fórmula 1 atualmente, e é muita equipe, amigo, é muita equipe.
Tem muita coisa.
Muito obrigado a você que nos ouviu. Nos vemos agora exatamente no próximo GP, que será o de qual, Nicolas? É Miami, né?
Acho que é Miami.
Próximo é Miami.
Exatamente.
Circuito novo, aí sim, com o time completo. E o próximo. O próximo equipes do Acelecast aí será qual, Nicolas?
Se o primeiro for comigo. O segundo é com quem? Matheus. Sobre quem Matheus... que o Matheus vai querer falar? Será? Ah, meu Deus. O Matheus, do jeito que eu mandei, ele vai querer falar sobre Verstappen, apenas.
Exatamente. Ele vai ter que fazer um episódio de Verstappen.
Vai. Mas enfim, ele, a próxima equipe é a RBR, né? Tem uma equipe aí que já tem 4 títulos na sua história de Fórmula 1.
E 5 de pilotos. Muito obrigado você que nos ouviu até agora. Nos vemos até a próxima e tchau!